Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa terça-feira pós-rodadinha, 11ª rodada, campeonato cada vez mais tomando forma, né? Em confrontos interessantíssimos nesse fim de semana. E eu acho que, Pedrão, agora é a hora que a gente já pode se comprometer, né? Já dá pra gente ter uma amostra do que os times podem entregar no campeonato, né?
Não, e esses episódios são os que mais rendem entretenimento, né? Porque vocês lembram da Champions League, né? A gente falou do Real Madrid, da Europa League a gente falou do Barça. Complicado, complicado, mas aqui vamos deixar a nossa opinião, claro.
É, tem que lembrar da cravada que rolou alguns episódios atrás aí também sobre a Sul-Americana, né, Pedrão? É sempre bom lembrar, né? A gente não pode deixar isso aí morrer, né?
É, cara, mas isso aí a gente finge que não existiu. Até porque ninguém ouviu, né? Então vamos.
E, senhores, a gente, para não se comprometer sozinho, a gente trouxe de volta aqui à mesa ele que acompanhou a gente lá no começo do Campeonato Brasileiro, pra gente especular aí as expectativas de cada time pra temporada. E chamo ele hoje de volta aqui, Yuri, te trago pra mesa. E se o Palmeiras aí não for o primeiro colocado do Yuri, eu sou uma porta.
É, só me chama pra laranjada, né, porta? Não, mas não tem como você ser porta, não. Uma fase incrível. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês estão ouvindo isso aqui, mas toda vez que eles têm alguma laranjada, algo comprometedor, eles sempre me chamam, sempre citam meu nome, porque só lembram de mim para as tretas, polêmicas, e tamo aí, né? Palmeiras campeão, 11º título.
A gente tem que chamar, né, pô, pra se comprometer nada. Melhor ainda só se tivesse um corintiano, aí já virava logo o Energia 97 lá, que programa só de barbaridades proferidas.
Cara, eu só queria falar que o Yuri quase profetizou o nosso episódio, hein, falou que queria gravar só comigo. Quase o Rodrigo pipocou, hein.
É, pois é. Enfim, senhores, antes da gente pular aí pra comentar sobre qual vão ser as nossas 20 colocações do Campeonato Brasileiro, vamos passar rapidão, bem zapeado, pelo sorteio da Copa do Brasil e a rodada do Brasileirão. Vamos em ordem cronológica, que eu acho que é melhor. Então, a gente fala primeiro do sorteio da Copa do Brasil, né? Um sorteio que veio à altura da Copa do Brasil, e aí vocês vão me dizer, mas eu acho que é uma das mais difíceis, né, e uma das mais emocionantes que a gente vai ver aí nos últimos anos. A gente tem clássico a rodo aqui, né, a gente tem Fortaleza e Ceará, Santos e Corinthians, a gente tem São Paulo e Palmeiras, enfim, além de grandes jogos como Atlético Mineiro e Flamengo, né, a gente tem Fluminense e Cruzeiro, que promete ser um baita jogo também. Cara, confrontos maravilhosos. E Yuri, o que você tá mais na expectativa aí para essas oitavas de final da Copa do Brasil, que primeiro jogo aí, as partidas de ida, dia 22 de junho?
Para mim, primeiramente, né, são, acho que todos os jogos vão ser bons de se ver, só não vou dar uma assistida assim, não vou focar muito em Goiás e Atlético Goianiense. Primeiro só vou assistir um jogo, né, porque eu vou estar lá, Bahia e Atlético Paranaense, vou estar no estádio como um belo torcedor, empurrando, gritando, vibrando. Mas eu acho que esse Cruzeiro e Fluminense tem tem uma espinha. Ceará e Fortaleza é um clássico nordestino. Bahia e Atlético Paranaense criaram-se uma rivalidade de uns anos pra cá, depois do 7x3 que o Atlético Paranaense tomou aqui na Fonte Nova. Flamengo e Atlético Mineiro é uma reedição que a gente já sabe quem é o vice, né? Botafogo e América Mineiro, a gente não é um jogo assim tão importante. Mas esse Palmeiras e São Paulo também é uma reedição da final do Campeonato Paulista, até o jogo de ida e o jogo de volta. É a reedição do Campeonato Paulista, primeiro o São Paulo joga em casa, depois o São Paulo vai apoiando o Allianz. E esses Santos e Corinthians aí, Pedrão, Santos e Corinthians, eu acho que vai para os pênaltis, que tem que teste para cardíaco, né? Então acho que esse jogo aí é o que vai mais ser sofrido para ambos, porque são dois times que ultimamente estão vindo de uma crescente aí que eu ainda não entendi como é que eles estão crescendo, mas eles estão crescendo. Vamos ver até onde.
Ah, cara, eu acho que o Corinthians tá, não é nem crescendo, tá sobrevivendo aí, cara. O Corinthians tá jogando mal e tá conseguindo ponto, que é importante, vai ajudar lá, principalmente lá no final, na reta final, né? A gente vai falar disso aí. E você, Pedrão, qual que é a sua expectativa aí? Cara, muitos confrontos, né? O Yuri até falou aí, né? Além de Atlético Goianiense Goiás, a gente tem América Mineiro e Botafogo também, né? Então, grandes confrontos, a gente pode esperar só jogaço, né?
Cara, eu não vou muito com a cara do Fluminense, sem motivo aparente assim, mas eu não vou muito com a cara. Eu acho que vai tomar um pau do Cruzeirão da massa.
Cabuloso.
E cabuloso, cabuloso. E do Santos e Corinthians, cara, só queria falar uma coisa. Decisão é na Vila, apenas. Não vou ser desumilde, porque parece que todo mundo no nosso grupinho é tudo humilde quando sai o sorteio, mas é só ligar o Sansão Podcast que é cravar. É impressionante isso.
Pois é. Cara, eu poderia até falar que o grande confronto aqui é Atlético Mineiro e Flamengo, porque eu acho que é o que a gente entende que são os dois maiores elencos, melhores, né? Elencos, mesmo o Flamengo não estando na sua melhor fase. Mas eu acho que a gente, pô, acho que nós três vamos concordar que o maior, assim, o confronto mais interessante que a gente vai ter aqui vai ser de fato Palmeiras e São Paulo, né? Tanto pela questão dos dois times.
Discordo.
Os dois times disputando na parte de cima da tabela, né? O Palmeiras extremamente consistente. Tem a questão dos últimos confrontos, né? São Paulo e Palmeiras têm crescido como rivalidade nos últimos anos, né? Por conta de finais, né? Partidas decisivas disputadas aí. Palmeiras conseguindo, né? Equiparar um pouco o histórico, né? Porque não tinha um histórico muito favorável contra o São Paulo em mata-matas. Mas, enfim, o Yuri falou que discorda aí. Qual que você acha que é o mais interessante, Yuri?
Rapaz, sem clubismo nenhum, você me desculpe até pelo comentário, vai soar até estranho, mas acho que o grande confronto é Corinthians e Santos, velho. Não sei por
Boa.
quê, mas vai ser eu acho que vai ser o jogo mais disputado, porque tipo assim, Atlético Mineiro e Flamengo, a gente sabe o que é que vai acontecer. América Mineiro e Botafogo, acho que Jailson vai surpreender nesse jogo do Botafogo. Jailson magnífico, vai surpreender de alguma forma ou outra. Atlético Goianiense e Goiás são dois times que estão no mesmo nível assim. Fluminense Cruzeiro, eu acho que o Flu leva, brincando.
Reencontro do Fábio, hein?
É.
É verdade,
A lei do ex,
verdade.
né? A lei do ex.
O Fábio
Invertido.
que tem, assim, eu tenho percebido que ele tem sido bem oscilante, né, no Fluminense, enquanto o Rafael Cabral vem muito bem lá no Cruzeiro, né?
Rafael Cabral, um goleiro que o Flamengo podia ter ido atrás, mas não foi, né? Só sabem goleiro de nome, dá nisso.
Não é só o goleiro, não. E você, Pedrão, qual que você acha aí que é o mais interessante aí da rodada da Copa do Brasil?
Cara, eu vou dar uma puxada de saco aqui. Eu acho que o Santos e Corinthians vai ser um jogaço, porque o Corinthians é o time que joga mal e ganha. O Santos é o time que tá jogando bem e não tá ganhando. Então, vamos ver, né? O Corinthians é beneficiado, o Santos é prejudicado. Então, eu acho que vai ser um confronto maravilhoso
Uma boa receita
de.
de 0-0 modorrento, classificação nos pênaltis, com 3 pênaltis perdidos de cada lado.
Não, fala isso não. O Batistão crava. Ele bate pênalti de bicicleta.
Ele pode cravar, mas tem os outros, né? Enfim, senhores, é isso. Ótimos confrontos, né? A gente vai acompanhar de pertinho aqui. E muita coisa interessante também aconteceu, senhores, nesse fim de semana, né? Tivemos, na verdade, no meio de semana e no fim de semana, né? Já que a gente gravou na última terça, antes da rodada no meio de semana, né? A gente destacou, né, Pedrão? Palmeiras e Botafogo, né? Destacamos aí o jogo do São Paulo, né? Também contra o Curitiba, dois bons jogos, né? E, enfim, o Palmeiras com tranquilidade, mostrando a diferença de patamar dos dois clubes, né? Entre Palmeiras e Botafogo. São Paulo que mais uma vez deixou escapar, né? Uma vitória. Lá no Couto Pereira. E essa rodada do fim de semana, que o mesmo São Paulo aí jogou ruim e levou para casa, né? E o Palmeiras ampliando a sua zona de vitórias aí, né? Continuando na liderança do Campeonato Brasileiro, que agora, Pedrão, tem o trio de ferro lá na ponta, né? Palmeiras líder, Corinthians em segundo e São Paulo em terceiro colocado.
Virou campeonato paulista, né?
Pois é.
Complicado, não teve nenhum líder de outro estado, mas é o jogo, né, cara? O Rogério Ceni fala que é importante jogar mal e levar ponto para casa, e eu concordo, cara. O cara, ele ganhou o campeonato assim.
É,
É,
o
fez bons
Corinthians tá aí,
jogos.
ó. Corinthians segundo colocado jogando mal o campeonato inteiro.
Né? Palmeiras patinou também, tá em primeiro aí, então tudo pode acontecer.
Pois é, e aí, Yuri, o que você acha que a gente destaca mais aqui? O 3-1 do Internacional em cima do Flamengo nesse fim de semana ou 1-0 em cima, o 1-0 do Bragantino em cima do Flamengo, que acabou culminando aí com a queda do grandíssimo Paulo Souza para a chegada de Dorival Júnior ao comando do time rubro-negro?
Eu acho que Deverson, a gente vai ter que voltar no passado para falar nisso aí, depois daquela entregada de Andreas Pereira. O Flamengo vem vivendo uma crise de Deverson, né? Toda vez que vai jogar, lembra do corrido e sempre perde, sem farpas, só a tru da tru. Sem farpas mesmo, que eu não gosto de farpas, mas acho que o destaque é esse Internacional aí, que ninguém esperava. Nem o mais otimista torcedor do Internacional esperaria que o Internacional desse 3-1 no Flamengo, fazendo um gol em menos de um minuto. E 1-0 do Palmeiras a gente já esperava, né? Porque a gente sempre ganha no final.
Eu acho engraçado, porque o Dorival Júnior, a primeira coisa que ele fez quando chegou foi colocar o Diego Alves no gol, hein, Pedrão? Parece que não deu muito certo, né?
Cara, o São Paulo, o Flamengo tem... Não, o São Paulo também. Mas o destaque é que vai pro Flamengo, tem problema com goleiro, né, cara? É impressionante. Contratou Santos com machucado. Se bem que querer ganhar do Palmeiras com o goleiro chamado Santos é triste, hein? Mas tem o Hugo no banco, que, pô, nunca se sabe quando tá num dia bom. E tem o Diego Alves, né, cara? Que catou pênalti de Messi aí, mas hoje em dia tá triste, cara.
Pois é, e assim, pra gente passar rapidinho aí, né, Pedrão, a gente ainda teve Santos empatando com o Atlético Mineiro, né, com o jogador a menos, a gente teve o Avaí aí ganhando do Botafogo, né, a torcida já protestando aí em relação ao time, a torcida que estava in love, né, agora tá protestando, e tivemos aí mais um deslize do dinizismo, que era aquela, né, num dia você faz 5-3 no Atlético Mineiro, no outro você toma 2 do Atlético Goianiense.
Cara, o dinizismo é tipo surf, né? Uma hora você tá em cima, outra hora você tá embaixo, acontece. Não gosto do Flu, sem motivo aparente, novamente, vou falar aqui. Mas é isso, cara. Eu vou destacar aqui o jogo que eu dei destaque no meio da semana, que foi Santos e Galo. Zero clubismo, só queria falar desse jogo pra falar que a gente jogou sem um jogador o jogo inteiro. É impressionante como o Angulo, cara, não consegue marcar, não consegue distribuir a bola. Eu não sei o que acontece, é um cara que prometia bastante, teve até um anúncio bem legal no clube, e tem que melhorar, né? Mas por outro lado, eu acho que o que equilibrou essa balança foi um nome aí, Rodrigo, eu acho que eu nem falo muito dele.
Pode falar, eu deixo, vai lá.
Cara, o que o Ângelo jogou não tá escrito, o moleque bagunçou a zaga do Atlético Mineiro, e é isso, cara, eu não vou ficar aqui babando ovo por muito tempo, porque eu sei que tem gente querendo babar ovo do Rony aí.
E aí, Yuri, até te passando aí também para fazer seus comentários, né, em relação ao Rony, que guardou um gol aí contra o Curitiba, né, um resultado que acabou também ajudando o São Paulo. Cara, o Botafogo, você foi um dos caras, né, quando a gente começou o Campeonato Brasileiro, falou que o Botafogo poderia surpreender, e começou bem, né, até o Campeonato Brasileiro, mas o que a gente pode esperar do Botafogo, né, esse Botafogo que faz grandes jogos, principalmente fora de casa, ou esse Botafogo que ainda está descompensado, ainda faltam peças e ainda precisa ser mais equilibrado? Qual que é o Botafogo que a gente pode apostar nesse Campeonato Brasileiro?
Respondendo ao meu grandíssimo amigo Pedro, no babuvo de Rony, porque Rony Rústico é magnífico, é inexplicável. Quando você espera, ele não faz. Quando você não espera, ele faz. Sempre, acho que o sonho dele é fazer um gol de bicicleta, que ele vai fazer em cima do Santos, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Ainda esse ano, eu espero, né? Só pra dar risada da cara de vocês. E quando eu falei do Botafogo, velho, eu falei positivamente, né? Mas ainda tem aquela situação que falaram que o Fantasy, ó, que o 777 ainda não começou a injetar dinheiro, que só vai injetar dinheiro ano que vem. Aí eu fiquei meio sem entender como é que eles compram em um ano, vai deixar o clube assim ao léu e só ano que vem. Mas eu espero que o Botafogo se erga aí, né? Porque, porra, um time grande do Rio de Janeiro, que só temos 3 times grandes e um pequeno que se acha grande, e tá passando por essa situação, eu fico triste em ver isso. Ainda mais com um time que tem história, velho.
Cara, o 777 é do Vasco, não é?
Isso. Qual é o do Botafogo?
O John Textor, que já colocou aí, né, dinheiro. É isso aí. no coisa. Enfim, eu acho que vai ser a tônica do Botafogo e a gente vai falar um pouquinho mais disso aí até quando a gente for falar aqui sobre as posições, que eu acho que inclusive aqui a gente já destacou. Alguns senhores quer dar mais algum destaque aí para essas últimas duas rodadas, né? Quer falar mais alguma coisa, né? Só queria dizer que simplesmente Jonathan Calleri, líder, né? Artilheiro do campeonato, seguido por ninguém mais, ninguém menos do que Speedy Medonça, e por isso ninguém esperava.
O Flamengo tá demais e trazendo alegria. Apenas. O Super
Yuri,
Flamengo tá aí.
mais alguma coisa antes da gente pular aí e se comprometer logo de vez nesse podcast?
Não, só tenho uma coisa a falar aqui, que pintou notificação no meu telefone quando eu fui ver a gol do Rony.
Ah, cuidado, que da última vez, no último podcast aqui, pintou notificação no meu celular, mas era uma proposta do Barcelona que queria me contratar, que a imprensa estava noticiando já que queria me contratar. Senhores, é o seguinte, a parada é muito simples, a gente veio aqui para se comprometer, e eu sou completamente contra aqueles programas que, quando assim, o brasileiro vai dar aquele pontapé inicial, né, que já começam a especular as posições, né, já falam qual vai ser o time campeão, porque eu acho que Campeonato Paulista não serve de parâmetro, né, para a gente conseguir medir as forças dos clubes uns contra os outros, né? Só que a gente pode dizer o contrário. Já na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, a gente já teve uma média interessante de clubes aí, dos mais diversos, né, mais fracos enfrentando mais fortes e vice-versa. A gente tem surpresas, né, a gente tem decepções até esse momento. Eu acho que agora a gente já pode, pelo menos nesse primeiro momento, especular quem a gente acha aí que vai ser os 20 colocados de cada um. A gente vai fazer o seguinte: eu vou passando de posição a posição. A gente vai começar pelo 20º colocado. Então, eu vou chamar um de vocês dois para dar o 20º colocado, o outro fala em seguida, eu encerro e aí a gente comenta sobre a colocação de cada um. Pode ser?
Beleza.
Vamos lá.
Então, fechou. Então, vamos lá. Eu vou começar por você, Yuri, porque aqui o convidado sempre começa, né? Eu quero que você destaque aí o seu 20º colocado, sua expectativa de último colocado ao final deste Campeonato Brasileiro.
Com meme ou sem meme?
Aqui é seriedade, a gente não fica
Seriedade?
de brincadeirinha aqui.
Eu queria que fosse o Santos ou o Flamengo, mas acho que eu vou ficar com o Atlético Goianiense.
Olha, achei um pouco ousado, hein? Mas vamos lá, Pedrão.
Só queria falar que o Yuri pipocou, porque todo mundo sabe que o último colocado vai ser uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mano, a diretoria do Flamengo tá perdida. É só isso que eu tenho a dizer.
Mas você não tá zoando, não? Você colocou o Flamengo mesmo em último?
Coloquei. Não tô zoando, não. Vai ficar em último.
Olha aí,
Porra!
cara, olha aí. Os caras estão convidados.
Pra quem tá ouvindo aí, eu vou me comprometer em fazer três tabelas, né? E depois eu vou postar. No. Eu não, o Rodrigo vai postar no Instagram do Sansão Podcast.
Vou
E aí
postar.
vocês veem lá, eu vou anotando aqui os vigésimos de cada um, porque Pedro tá polêmico.
É, pois é, cara. O meu aqui eu fui muito mais conservador que os senhores. Eu coloquei o Cuiabá aqui como lanterninha, né, desse campeonato. Acho que o Cuiabá é um dos times mais oscilantes aí, né, desse Campeonato Brasileiro. Faz umas partidinhas interessantes, mas no geral ainda é um time bem inconsistente, né? E a qualidade é muito abaixo dos outros times, né? Veio mal ali na Sul-Americana, enfim, agora tem um foco total no brasileiro, mas acho muito difícil, principalmente quando a gente olha a tabela e vê todos os times que estão na tabela. Eu acho muito difícil o Cuiabá, enfim, primeiro conseguir se manter, e aí na seguida eu já deixo aqui, né, ele na última colocação. E o Yuri, eu quero que você, cara, explique aí por que que Atlético Goianiense, né, nessa última vaga, porque eu acho que assim, o Atlético Goianiense, óbvio, não é um time que a gente pode especular na parte de cima, né, da tabela, mas assim, eu não vejo também tão mal a ponto de eventualmente a gente pensar que ele vai ficar lá na lanterna.
Velho, é porque, pelo pouco de futebol que eu entendo, eu vi que o Atlético Goianiense está com uma certa limitação no elenco. Então, como é um campeonato muito disputado, e esse ano vai ser um campeonato atípico, pelo fato de já estar chegando à Copa do Mundo e já estar perto da Copa do Mundo, então acho que a gente vai ter semanas que o time não vai aguentar a constância de jogos, e até por falta de dinheiro, aquela situação toda que a gente falou no primeiro podcast. Então eu acho que isso aí vai influenciar muito, muito, muito mesmo. tipo assim, a limitação do elenco, velho.
É, pode ser. É um bom fator, assim, eu não, confesso que eu não parei pra pensar, né, nessas questões limitadoras que podem rolar. Mas, enfim, eu nem vou perguntar pro Pedro, porque eu me recuso a comentar Flamengo como último colocado, apesar de gostar muito da ideia.
Eu discordo. Pedro, por favor, fale aí o motivo, porque o Rodrigo aqui agora ficou com apito mudo. Fala aí, Pedro, por que o Flamengo em último?
Cara, o Flamengo vai ficar em último por causa da bagunça mesmo. Me lembra muito o Cruzeiro. Eu acho que... Eu ia botar no Z4, mas... Botar em último dá um charme a mais. Então ficou em último.
O cara quer... Yuri, o Pedro tá cravando aqui a vaguinha dele lá nos donos da bola. Eu tô sentindo que ele tá procurando isso.
Eu também tô.
Seus orelhudo!
Vai lá, Pedro, emenda. Vai, o seu 19º colocado aí.
Cara, meu 19º é o Atlético Paranauê, que eu acho que também tá oscilando muito. E, cara, é um elenco curto, como o Yuri falou, apesar de ter investido uma grana. É um clube que parece também, igual o Flamengo, não ter ideia do que fazer, né? Tá em 3 competições, isso pode afetar muito. Então eu coloquei o Atlético Paranaense.
Caraca, bicho, os caras estão postando no Atlético Paranaense, atualmente 5º colocado do campeonato, é isso? Vocês estão numa ousadia inacreditável, senhores. Vai lá, Yuri, manda aí.
Flamengo.
Cara, vocês estão maluquíssimos. Vai lá, cara. Caraca, bicho, o meu... Pô, eu tô até ficando sentido aqui de com a minha tabela, eu tô me achando muito bundão, porque assim, o meu 19º colocado, eu coloquei o Goiás aqui como 19º colocado, né, enfim, time que tem empatado bastante, né, vence muito pouco, faz poucos gols e tal, mas, cara, vamos lá, e, assim, comentar o Goiás como 19º normal, agora vamos lá, os senhores aí, enfim, Yuri, na verdade Flamengo, por que 19º e não 20º destaque?
Porque... eles têm que sofrer um pouquinho, tá ligado? Então, tipo assim, acho que vai ficar naquela briga ali, cai, não cai, cai, não cai. Aí quando chegar na hora, não vai cair, mas vai cair. Aí vai ficando aquela parada assim, tipo assim, eles vão ficar cantando musiquinhas e tal, dizendo que o Flamengo é grande. E aí, quando chegar na hora do vamos ver, de preferência, o Palmeiras ainda vai ajudar a rebaixar o Flamengo, que é um sonho isso aí de se ver, tá ligado? O Flamengo abrir as pernas, o Palmeiras abrir a perna pro Santos, dando... tá 3, 4x0 só pra rebaixar o Flamengo, que eu sou a favor disso acontecer. Tô nem aí. Mesmo que depois lá Pedro venha mandar 300 áudios pra mim, mas depois eu vou parar assim, sim, mestre. Mas você vai ver o que foi que caiu? Aí ele vai ficar calado, que ele vai falar assim, porra, o Flamengo, né? E aí vai deixar a gente feliz, pô. E também pela bagunça, velho, que o Flamengo tá. Desde 2020.
Uma senhora análise.
Ou seja, 2 anos de bagunça da diretoria e... em 2 anos se passaram 5 técnicos diferentes, e sempre a culpa é do técnico, nunca é da diretoria. Então acho que essa bagunça aí, falta de comprometimento da diretoria, vai rebaixar o time esse ano.
O erro nosso foi achar em algum momento que 2019 foi uma regra, né? E não uma exceção. Que o tempo vem mostrando cada vez mais que foi um erro de análise completamente de todo mundo, né? Porque eu acho que naquele momento todo mundo achou que o Flamengo ia ser o exemplo de gestão, né? Yuri, emenda aí, vai, o seu 18º.
Rapidinho, antes de chegar no 18º, de coração aqui, de coração mesmo, meu irmão, meu parceiro de todos os dias lá na resenha, lá na sala, Andrezinho, me desculpe por falar isso do Flamengo, mas infelizmente, irmão, quem perdoa é Deus, nós estamos aqui pra julgar. E meu 18º, nada mais, nada menos do que o glorioso... os meninos da Vila, o Santos.
Olha, caraca, meu, sextou. Vai lá, Pedrão, eu vou te dar por direito a resposta moral nesse momento, vai lá.
Cara, eu acho que no 18º fica o Palmeiras, tô brincando. Calma. Eu acho meu que Deus. Vai ficar o Avaí, cara, é um time que oscila muito, às vezes joga bem, às vezes joga mal. E querendo ou não, de nome assim, é um dos nomes mais fracos do campeonato, então eu vou manter ele em 18º. Mas acima do Flamengo.
Muito bem, muito bem. O meu aqui eu fui de Juventude, né? Atual penúltimo colocado do campeonato, né? Enfim, tem até um bom time, faz jogos interessantes, mas assim, falta aquela consistência de vitórias, né? Assim, né? De se firmar. Tem um bom técnico, acho que precisa de um pouco mais de tempo de maturação aí mas acho que o Juventude não vai ter como escapar aí desse Z4, né, nesse momento. Yuri, você falou já, né? Santos quer destrinche
é
aí
meme,
o seu
pô,
Santos.
Calma. Santos é meme,
ah,
galera. Santos
olha
é
aí.
Meme, Santos
olha
é meme. A gente tem que ter entendimento, pô. Você não pode levar nada a sério. Calma, você sei que você já me xingou aí. Vocês já me xingaram. Pedro já me xingou, mas calma, pô. Na verdade, eu acho que aqui ficou Goiás.
Goiás, boa.
Também, juntamente com o Atlético Goianiense, pela falta de elenco em um campeonato tão disputado.
Pois é, a tendência, né, um dos times mais fracos aí do campeonato, né. Eu vou emendar aqui falando do meu 17º colocado, né, que eu aqui coloquei o Avaí, e aí, senhores, ó, eu vou comentar aqui sobre o Avaí, vou falar o meu Z4, e aí os senhores na sequência fazem a mesma coisa, tá? Então eu coloco o Avaí aqui, acho que tem conseguido pontos importantes, né? Ele conseguiu um empate ali contra o São Paulo, fez até um jogo encardido ali com o Atlético Mineiro, mas de fato questão de elenco é muito diferente, né, em relação aos outros times. Acho muito difícil, principalmente se a gente comparar todos os times hoje na Série A, se conseguir se manter, mas eu acho que vai ser um dos times que vai brigar ali até a última rodada, com chance de sair, né? Mas aí no meu, fechando o meu Z4 aqui, em 17º Avaí, 18º Juventude, 19º Goiás e o último colocado Cuiabá. Passo a bola aí, vai lá, Pedrão.
Enfim, é o meu 17º, né? 17º colocado é o Juventude. Cara, basicamente eu não acredito muito no futebol do Juventude, pelo que mostrou até agora no campeonato, cara. Eu acho que vai ficar ali no Z4 primeiro, assim. Depois fica o Avaí, Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo em último porque vai perder todos da segunda rodada.
Vamos lá, Pedro, um dos caras mais ousados aqui. Vai lá, Yuri, manda a braba aí.
O meu 17º é o Cuiabá. Tenho mais por que falar, o Flamengo só tá aqui por causa da bagunça mesmo. Então meu Z4 ficou Cuiabá, Goiás, Flamengo, Atlético Goianiense.
Muito bem, senhores. Vocês estão muito, muito ousados, eu estou achando aqui. Agora a gente vai para aquela zona cinzenta, né? Aqui a gente não está nem contando com aquela farra de vagas que sempre rola no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem aqui quatro, né? Até então, quatro posições que não levam a lugar nenhum, né? Não cai, não vai para uma Sul-Americana, enfim, e acaba não disputando nada, né? Só vai ficar ali na Copa do Brasil ano que vem. Então vamos lá, pode começar, Yuri, pelo seu 16º colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento.
América Mineiro.
Pedro?
Cara, o meu é o Cuiabá. Acho que vocês falaram bem dele, assim, bem no caso, bem mal, né? Mas o América Mineiro seria um forte candidato também, mas vou fechar em Cuiabá.
Eu fui de Atlético Goianiense, aqui eu acho que a gente pode ver nas três tabelas, né, nessas posições que a gente alternou ali, né, qual lugar de cada um, mas a gente meio que chegou no consenso de quais os times ali que vão disputar, né, as coisas. E acho que Cuiabá e América Mineira aí são bons times, né? Cuiabá que se salvou por pouco, né, no último campeonato também. E o América Mineiro que até vem fazendo um bom campeonato, mas é muito difícil segurar, né, Yuri?
Com certeza, ainda mais quando é um elenco que são jogadores que já estão a certa idade avançada, tem uma experiência, tem um pouco de juventude, um elenco muito mesclado, mas que eu acho que vai brigar para não cair, mas que vai se permanecer e quem sabe no futuro aí não brigue lá pelos 10 primeiros.
Muito bem, vai lá, Pedrão, lança aí o seu 15º colocado.
Cara, meu 15º colocado é o América. É o que eu falei, eu fiquei muito em dúvida. Eu botei os dois até na mesma posição, porque eu acho que vai ser essa briga mesmo. Eu acho que América, Juventude e Cuiabá vão ficar nessa briga aí pra ver quem cai e quem não cai.
Yuri?
O Flamengo já caiu.
Velho, é impossível gravar esse... Tá impossível gravar esse podcast e não dar risada, velho. Pedro tá de uma forma assim... Que meu Deus, velho. Eu acho aqui que quem fica... Sincero, honestamente, o Avaí, velho, 15º.
Muito bem. Quer alguma coisa a dizer ou simplesmente se limitar a Avaí mesmo?
Só tô limitado porque não dá pra competir com o Pedro não, meu. Acho que no primeiro ele vai falar assim, mas o Flamengo caiu.
O meu 15º colocado aqui ficou com o Botafogo, né? Botafogo aí, Fogão, que eu acho que vai flertar com rebaixamento. Não, acho que não vai ser aquele que vai até a última rodada ali, né? Disputando, mas acredito que não vai ter fôlego, né? A gente tá falando antes do Botafogo fazer mercado aí, né? Nesse meio de temporada. Mas eu acho que aqui vai se manter na Série A, vai ter um projeto, pelo menos a médio e longo prazo aí, já mais consolidado. Para mim, Botafogo aqui em 15º tá ótimo. Alguma coisa a comentar?
Não, cara, tá tranquilo. Acho que o Bota é uma boa opção, mas coloquei ele um pouquinho mais para cima. Eu acho que é melhor que o Flamengo.
Então vai lá, Yuri, lança o seu 14º, vai lá.
Botafogo.
Olha aí, ó.
Porque é melhor do que o Flamengo.
Vai lá, Pedrão.
Cara, o meu colocado vai ser Atlético Goianiense. É um time que também oscila muito, né? Não dá para acreditar muito. Acredito que não caia, mas também fique acima do Flamengo.
Muito bem. Aqui sim, para mim, na 14ª posição aqui, surge o Flamengo na minha tabela aqui, né? E um acima ali do Botafogo, acho que vai ser com muito mais emoção do que o flamenguista gostaria e um prejuízo enorme aí para a diretoria, né? Porque ficaria fora de uma Libertadores e tudo mais. E aquele negócio, né? A gente sempre apostando, ah, o Flamengo não, vai ir, e vai perdendo ponto até que uma hora não vai dar mais certo, né? Enfim, eu já vou emendar aqui então, fechando aí essas quatro posições dessa zona cinzenta, né? Se assim a gente pode chamar. Meu 13º colocado aqui é o Fortaleza, né? Eu acho que o Fortaleza também tem deixado escapar, pontos importantes, mas eu acho que quando conseguir emendar ali uma sequência de vitórias, né, e tirar um pouco desse peso de ficar nas últimas colocações, eu acho que deve conseguir se consolidar. E aí, fechando, ó, meu 13º colocado, Fortaleza, 14º colocado, Flamengo, 15º colocado, Botafogo, e o meu 16º, Atlético Goianiense, manda lá, Pedrão.
Cara, em 13º vai ficar o nosso Braga, né? Que, pô, joga bem, mas a gente tá igual o Flamengo, não sabe quando ganha, quando perde. É um time que é cavalo paraguaio total na competição. Acho que se pegar uma Sul-Americana tá ótimo pra eles.
Muito bem, Pedrão que foi de Bragantino, Atlético Goianiense, América Mineiro e Cuiabá. Manda lá, Yuri.
Ceará.
Boa.
Aí ficou Ceará, Botafogo, Avaí, Atlético e América Mineiro.
É isso aí, cara, é isso aí. Seguimos sempre lembrando aqui que na farra de vagas do Campeonato Brasileiro, né, ainda pode muitos desses aqui que em tese perderiam, né, muito, ainda pode acabar faturando ali uma Sul-Americana, né? Senhores, pulamos aqui para a zona de classificação da Sul-Americana, né? Do 12º, né? 12º lugar, até a 7ª colocação. Eu vou abrir aqui esse dizendo que o meu 12º time aqui é o Ceará, senhores. Pedrão, qual seria o seu?
Cara, o meu 12º time é o Leão. Brabo, acho que consegue dar uma recuperada. Mas é um campeonato que vai ficar muito embolado. Então acho que não vai ser tão melhor que os outros, só melhor que o Flamengo. Mas eu acho que consegue sim uma vaga na Sula.
Vai lá, Yuri.
Bragantino, velho. Diferente de Pedro. É a quarta força do Campeonato Paulista. É um time que tá se encaixando bem. Então eu fico com o Bragantino.
Muito bem, muito bem. Já emenda aí, Yuri, fala aí o seu 11º, né? O seu 11º colocado.
Fortaleza vai
Muito
se
bem.
reerguer. O Flamengo vai ficar com o lugar do Fortaleza. Então tá tudo lindo.
Vai lá, Pedrão. Manda braba.
Cara, 11º eu vou surpreender aqui. Vou colocar o Bota. Eu acredito no projeto do Botafogo, apesar de não ter engrenado ainda. Como eu disse, vai ficar muito embolado e eu acho que o Bota consegue.
Muito bem, muito bem. O meu aqui vai ficar a cargo de América Mineiro, né? Acho que time oscilante aqui nesse lugar tá bom, meio de tabela, consegue ali a sua vaguinha de Sul-Americana, né? Esse ano já foi ali para Libertadores. Então, para mim, o América aqui vai fazer um trabalho ótimo e seguimos firmes, né? É isso. Décimo colocado, é isso? Me corrijam se eu estiver errado.
Isso, 10º colocado.
10º colocado. Vou começar aqui falando, meu 10º colocado é o Santos aqui na minha tabela, né? Santos, meio de tabela, eu acho que tá de ótimo tamanho pro time do Santos, que não joga o futebol para ser rebaixado, mas também não é, a gente não pode dizer que joga um futebol para disputar por Libertadores. Aqui crava o seu lugarzinho na Sul-Americana, faz um campeonato até tranquilo, né? Sem chance de cair, e faz ali o seu campeonato para maturar ainda mais o seu sistema de jogo. Santos na minha décima colocação.
Cara, eu vou discordar, vou colocar o Ceará, porque eu acho que o Ceará tem um time bom, dá para ir para Sul-Americana, mas também não vai brigar por Libertadores. E eu acho o Santos mais time.
Vai lá, Yuri.
Corinthians é o que merece.
É, de fato, isso eu me vejo obrigado a concordar com o senhor, mas eu acho que esses pontinhos que tá levando agora sempre acabam contando lá no final, né, Yuri? Então vai lá, já lança o seu nono colocado aí.
Santos, agora é sério. Agora é sério.
Muito bem, muito bem. Pedrão?
Cara, eu vou botar o Goiás, só aqui. Eu acho também que é um time interessante. É, vai ficar aí, eu acho que não joga melhor que o Santos. Vou usar o Santos como parâmetro, porque eu coloquei o Santos um pouquinho acima do de vocês.
O meu aqui, é nono colocado, ficou com o Bragantino, né? Eu acho que tá no momento de baixa, né? Mas é um bom time, agora vai estar 100% focado no Campeonato Brasileiro. É, acho muito difícil conseguir alcançar o pelotão de cima lá, né, que vai disputar Libertadores e tudo mais, sempre lembrando, claro, que o Campeonato Brasileiro está muito bolado, mas eu vou aqui de Bragantino na nona colocação, né, e na minha oitava colocação eu coloco aqui o Internacional, senhores. Acho que é o time mais incógnita desse Campeonato Brasileiro, né? Não, a gente não tem muito um padrão de jogo, assim. É um time que joga meio, cada jogo é uma aventura, né? Tava com problema aí de pagamento de salário, um monte de coisa acontecendo. Mas eu acho que aqui tá ótimo, bem meio de tabela aqui e tal. Ainda pode ser que dispute alguma coisa. Oitavo lugar aqui para Internacional. Manda lá, Pedrão.
Cara, o meu eu deixei o Inter também, zero clubismo. Mas eu acho que o trabalho do Mano, que vem sendo muito pontual, pode dar uma decaída. A gente já viu essa história em vários campeonatos. E eu acho que não vai se manter até o final, mas que não vai fazer um mau trabalho.
Vai lá, Yuri.
Atlético Paranaense.
Eu acho que os senhores estão muito pessimistas com o Atlético Paranaense. Olha que eu não sou fã do Felipão, hein?
É porque é um time copeiro. E eu acho que o Inter chega mais longe esse ano.
Vai lá, Pedrão. Lança aí o seu oitavo, é isso? Ou sétimo colocado?
É, o meu sétimo colocado é o Santos. Eu acho que é uma área Santos de conforto ali. E vai ser garantido no confronto direto com o Inter. Eu acho que vai ficar nessa briga aí. E o Santos consegue a sétima posição.
Manda lá, Yuri.
Internacional?
Cara, eu coloquei aqui o Fluminense. Acho que o processo natural do dinizismo, né? É esse momento, assim, que precisa da assimilação do time ao sistema, né, de jogo e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que faz grandes jogos, como fez com o Galo, vai fazer jogos bem mais ou menos como fez com o Atlético Goianiense. E eu acho que isso é receita para o time ficar ali no meio de tabela. Mas eu acho que, assim, ainda vai ter chances, vai poder ter chances até o final de classificar para Libertadores. Lembrando que, por exemplo, se está aqui em sétimo, oitavo colocado, ainda pode ser que consiga sua vaguinha de Libertadores, né? Então, fecho aqui Fluminense, então, ó, dando a minha sequência. Sétimo colocado Fluminense, oitavo colocado Internacional, nono colocado Bragantino, décimo colocado Santos, décimo primeiro colocado América Mineiro, décimo segundo colocado Ceará. Pedrão, repassa o seu aí.
Vamos lá, o Santos eu coloquei em sétimo lugar, zero clubismo. O Inter eu coloquei em oitavo, nono deixei o Goiás, décimo eu coloquei Ceará, décimo primeiro Bota, e 12º Fortaleza.
Isso aí. Yuri, manda o seu aí.
Internacional, Atlético Paranaense, Santos, Corinthians, Fortaleza e Bragantino. Triste pelo Bragantino tá aí, mas tá aí pelo que merece. Poderia ser o Santos, mas o Santos esse ano vai surpreender. Espero, né, que seja positivo, porque não tem mais rival em São Paulo.
O problema do Santos é que quando parece que o Santos vai e não vai, né? Essa é a parada, né? O Pedrão tá aqui. Deixa a gente mentir.
Nunca, quando a gente acha que vai, voltou. Quando a gente pensa que voltou, já tá lá há muito tempo.
Cara, se o São Paulo joga muito mal o segundo tempo, eu acho que o Santos joga muito bem o segundo tempo e joga mal o primeiro.
É, pode ser uma teoria. Esse último jogo do São Paulo agora no Campeonato Brasileiro jogou mal os 30 primeiros minutos, né? Depois foi retomando o controle do jogo, né? Senhores, vamos lá. Então temos duas vagas de pré-libertadores nesse momento, né? Sexto colocado e o quinto colocado. Vamos falar já, emendar os dois da pré-libertadores e a gente comenta junto aí. Pode começar por você, Yuri. Manda aí.
Pré-libertadores, Fluminense e São Paulo. Precisa dizer que tem que puxar o saco, né, do cara que me convidou.
O Fluminense em sexto ou São Paulo em sexto?
São Paulo em sexto. Não, Fluminense em sexto, São Paulo em...
Certo, muito bem. Vamos lá, quer comentar mais alguma coisa?
Não, acho que merecido, né? Depois de ser desclassificado da Copa do Brasil, merece ficar com o quinto lugar.
Tá ótimo, eu fecho. Vai lá, Pedrão.
Cara, eu acho que o quinto e o sexto lugar vai ficar em quinto, São Paulo, em sexto, o Curitiba.
Olha aí, cara, gostei, hein? Apostando no Curitibão aí pra sexta colocação. Cara, vocês estão, ó, G5 São Paulo, vocês estão confiantes, gostei, gostei. Eu vou de sexta colocação aqui, Curitiba também, acho que vem fazendo um bom trabalho e tem tudo para ser a grande surpresa desse ano do campeonato, né? O time que subiu, apostou no trabalho do técnico aí, jogadores emergentes, né? Igor Paixão, também vale lembrar que pode ser, né, que o Curitiba aí venda o Igor Paixão no meio do campeonato e tudo mais, mas conseguir manter a base do time aí pode surpreender e cravar uma pré-libertadores, que dependendo do andar do campeonato pode ser até uma vaga direta, né? Então, sexto lugar para mim, Curitiba, e eu coloquei em quinto lugar aqui o Corinthians, né? Corinthians cravando uma pré-libertadores. Eu acho que os pontos, eu acho que talvez o Corinthians tenha uma reta final de campeonato mais problemática, o que pode fazer ele descer algumas posições, mas esses pontinhos aí que vem conseguindo agora no começo do campeonato vão acabar ajudando a pelo menos conseguir essa vaguinha aí, quinta colocação para o Corinthians. Certo, senhores?
Lembrando que Corinthians e pré-libertadores são duas palavras que não se combinam, né?
Ou se combinam demais, principalmente para os adversários, né?
É que nem Mercado Livre, né? Sempre fazendo entrega.
Então vamos lá, senhores. A gente chegou aqui no famigerado G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, então, senhores, ó, chegamos no G4 e agora a gente vai fazer uma brincadeira que é o seguinte: eu quero que vocês falem o quarto e o terceiro colocado, vocês vão deixar os dois aí, né, os dois últimos, o segundo e o primeiro, pra gente falar depois, pra gerar um suspense aí, então podem emendar em sequência aí, pode começar por você, Yuri, o seu quarto colocado e terceiro colocado.
Rapaz, velho, meu terceiro colocado eu não lembro quem é, será honestamente, mas o meu quarto colocado é o Coritiba. Eu acabei me perdendo nas anotações, então eu esqueci qual é o time que tá faltando aqui, mas é o terceiro colocado. O terceiro não, o quarto.
Eu vou te dar um tempinho aí pra você achar enquanto o Pedrão lança aí o quarto e terceiro colocado dele.
O quarto colocado vai ser um time tricolor do Rio de Janeiro treinado por um técnico aí. Apenas isso que eu tenho a falar. E o terceiro vai ser o Coringão. Acho que a vaga vai ficar muito disputada entre esses dois, porque eu acho que só os dois primeiros vão se destacar nessa reta final. E eu acho que os dois primeiros é a mesma coisa, o nosso. Talvez mude a ordem, mas é os mesmos.
Olha aí, cara, olha aí o Pedro. Cara, quem te viu, quem te vê, hein, Pedrão? Meu Deus, hein, garoto? O cara apostando no dinizismo no G4, simplesmente. O homem não para, ele é um fã enrustido, essa é a realidade. Conseguiu achar aí, Yuri, o seu terceiro colocado?
Ainda não. Segue na pelota.
Enquanto isso, eu queria falar que o Diniz não vai ir até o final do campeonato, é isso.
Ah, claro, o time no G4 ele vai ser mandado embora, assim. Se bem que eu não duvido de nada, né, no futebol brasileiro.
Vai ser demitido na próxima rodada.
Cada frase de Pedro, ele tá se encaixando mais ainda com os donos da bola. Já criticando o Flamengo, demitindo o técnico, irmão, só questão de tempo.
É isso aí, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir segurar esse fenômeno chamado Pedrão aqui no Sansão FC. Cara, ó, meu quarto colocado eu coloquei aqui Atlético Paranaense, né? Eu acho que deu uma boa subida aí com o Felipão, né? Tem feito ótimas partidas em casa, tem o artilheiro, nosso 9, o nosso camisa 9 aí da próxima Copa do Mundo, por que não dizer, né? Por que não já ir pra Copa do Mundo aí, Tite? Vamos olhar pro nosso menino Pablo aí, marcando gol todo jogo. O homem não para, é uma máquina de gols e assistências, né? Então o time deu uma encaixada boa, tem um time bom, pode se reforçar aí. Então, quarto lugar pro Atlético Paranaense. E o meu terceiro lugar aqui, senhores, eu vou de Atlético Mineiro, hein, senhores? Acho que segundo melhor elenco do Brasil aí, mas é um time inconsistente. Nos momentos que você acha que o Atlético Mineiro vai sobrar, ele bota um medo ali na torcida, né? O próprio jogo contra o Avaí aí, que jogou com um a mais e não conseguiu ampliar a vantagem, né? Muito melhor, o time não conseguiu. Então, o meu terceiro colocado Atlético Mineiro, quarto colocado Atlético Paranaense, Yuri, só.
Clubista,
Sua última chance de lembrar o seu terceiro colocado.
Goiás.
Ô, louco.
Não, não é possível.
Por que não?
Eu me recuso a acreditar que é o Goiás o seu terceiro colocado.
Por que não?
Porque, porque você colocou o Goiás lá em 18º, cara.
Verdade, tá esperto. Anotou direitinho.
Anotando aqui, ó.
Esqueci o time, velho, de coração, esqueci o time.
Tudo bem, ó, pra quem tá ouvindo aqui, dá um pulo lá no Insta que eu vou deixar lá certinho depois quando o menino Yuri lembrar aqui. Então vamos lá, senhores. Eu acho que o primeiro colocado vai ser unanimidade, mas vamos lá. Segundo colocado, senhores, pode começar, Pedrão.
Cara, o meu segundo colocado é o Palmeiras. Eu acho que o time do Abel é consistente, mas perde jogos nada a ver. Eu acho que o time está à frente.
Clubista.
Ah, mas você sabe quem vai ser o primeiro do Rodrigo, né? Então, tá valendo.
O que é isso, cara?
O Palmeiras não merece esse título.
Que isso? Estão me difamando aqui, cara, na caruda. Ô, Yuri, inclusive, acho que o seu terceiro colocado deve ser o Galo, não?
Não.
Galo é o campeão dele.
É verdade.
Então vai, Yuri, seu segundo colocado, vai.
Atlético Mineiro.
Muito bem. Por quê? Por que que Galo não campeão para o senhor?
Rapaz, porque... Pô, eu não posso explicar porque eu vou estar entregando meu primeiro colocado, tá ligado? Então, tipo assim, não tem mais vaga pra ele ocupar na tabela. Se contente com a Supercopa do Brasil que vai disfrutar, então é pra lá que vai.
Agora já tá se garantindo na Copa do Brasil, hein?
Não, Supercopa do Brasil, pô, Supercopa do Brasil.
Ele já tá garantindo que o Palmeiras vai ganhar a Copa do Brasil, o Brasileirão aí. O cara tá cravando. Aqui nesse podcast é só cravado aqui, Pedrão. Você tá vendo? A gente traz convidado aqui pra cravar, velho. Essa é a realidade.
Vocês que estão suponhando isso aí, eu não falei nada.
Nosso, tá gravado aí. O nosso lema é futebol sem sensacionalismo e esse episódio aqui... Acabou em cima do lema.
Bom, senhores, o meu segundo colocado... Vamos fazer uma brincadeirinha, vai? Quem você acha que é o meu segundo colocado, Pedrão?
Cara, eu acho que não é possível que você vai colocar o São Paulo em primeiro. Não é possível. Eu vou falar que seu segundo colocado é o São Paulo.
Yuri?
Palmeiras.
Muito bem, senhores. Meu segundo colocado aqui é o São Paulo. São Paulo, a segunda colocação. Eu acho que o time vem crescendo. O Rogério Ceni tem feito um bom misto aí do time, tem mesclado o time de uma forma bem interessante. Acho que a tendência é o São Paulo não chegar às finais das competições internacionais, então deve, né, ter um respiro maior na reta final do campeonato. E sempre lembrando que o Rogério Ceni desde o começo disse que o foco dele é classificar o São Paulo diretamente na Libertadores pelo Brasileirão. Então eu acho que deve olhar com melhores olhos aí, né, o Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo segundo colocado e o meu campeão aqui, né, não poderia ser outro. Eu acho que o Palmeiras, título que falta para o Abel, acho que o Abel está olhando ali com carinho para o Campeonato Brasileiro para conseguir montar, né, a prateleira dele ali bem completinha, né, fazer a cartelinha do bingo. E é sempre muito difícil, né, a gente... Tem muita gente que fala que o Abel é técnico copeiro, né? Eu discordo, eu acho que ele também, assim como eu falei de São Paulo, ele tem feito um rodízio interessante no time, né? Os jogadores têm entrado bem, têm mantido o padrão de jogo. Então, para mim, nesse momento, Palmeiras campeão, Pedrão, o seu campeão do Campeonato Brasileiro de 2022.
Cara, eu vou colocar o Galo, porque foi o único que sobrou e eu não queria colocar o Palmeiras. Eu acho que esse é o argumento. Eu acho que é o segundo time melhor ali, ou o primeiro. No meu caso, tá sendo o primeiro, não sei nem mais o que eu tô falando, mas o Atlético vai ganhar.
Muito bem. Olha aí. Vai lá, Yuri, manda o seu campeão aí.
Antes de eu falar meu campeão aqui, eu quero dar minhas farpas aqui a Pedro, porque ele falou que o Atlético Mineiro é o segundo melhor time, mas é o campeão do Campeonato Brasileiro, ou seja, o cara tá sendo clubista, irmão. Pare de ser clubista, pô. Não adianta.
É que o Palmeiras vai jogar Libertadores e Copa do Brasil. O Galo só vai jogar Brasileiro.
Porra! Já desclassificou assim? Esse menino tá com a passagem garantida pro menino da bola.
O cara é uma máquina, o cara não para, velho. O cara não para. São só frases e frases aqui, ó.
É, meu campeão é o Palmeiras. Primeiro que tá demonstrando que merece pela constância. Em um ano, acho que já foram mais de 30 jogos, só perdeu 4 jogos. E desses 4 jogos que perdeu, um foi pro campeão da Champions League, né? Que foi o Chelsea. Um foi pro São Paulo, que não valia de nada, porque ganhou o jogo de
Os
casa.
Os caras não superam, bicho, nunca vão ter.
Não, pô, tô sendo sincero, pô. Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro aí, só tem 4 times que estão com saldo de gol positivos. Palmeiras. Hoje, né? Palmeiras, Corinthians, São Paulo Internacional. Você vê do Atlético Paraná e Atlético Mineiro que tá com saldo de gols 3. Mas o resto tá todo mundo zerado negativo, pô. E o saldo de gol do Palmeiras é 14.
Eu tenho duas coisas pra falar aqui. A primeira é, Yuri, como que o Palmeiras fica em primeiro lugar se o Santos não está em segundo? A resposta pode estar na tabela do Rodrigo. Porque depois que o Santos ganhou o Paulistão do Palmeiras, foi vice várias vezes. O São Paulo ganhou do Palmeiras, já foi vice uma vez. O Santos foi visto no Brasileiro e agora o São Paulo pode ser, então acho que uma complementa a outra.
Eu não entendi o raciocínio, mas é isso aí, Pedro.
Ele só quer uma justificativa pro Palmeiras não ser campeão, tá ligado? Mas acho que o Palmeiras vai ser campeão, porque o título que falta pro Abel, além do Mundial. Mas acho que esse ano ele vai focar mais no Brasileiro e na Libertadores, porque ele quer fazer história. Então, se ele quer fazer história, ele tem que ganhar 3 Libertadores em 3 anos consecutivos. Diga-se de passagem, né? Que a gente não pode esquecer disso aí. Mas acho que
nenhum técnico fez isso na Libertadores.
Não. Nenhum técnico tem 2 Libertadores seguidas, se eu não me engano. Se tem acho que... Quem é? Tele ou Muricy?
Tele Santana.
É. Técnico do Santos dos anos 60 lá também.
Ah, beleza. Tudo bem.
Ótimas informações.
Mas Abel ganhou 2 no mesmo ano.
Mas aí também, né, filho?
Não. Sem mimimi.
Não, ganhou 2 em 2 anos, mas válido por anos diferentes, né? São contextos, né? Mas tudo bem, vale aí pela mística, 2 Libertadores em um ano, né? Mas enfim. É isso, senhores. Podemos encerrar aqui, então. Temos aqui, ó, já tô com a tabelinha de vocês. Yuri, você tem a sua missão de achar o time que está faltando aí no seu direitinho. Eu vou postar isso aqui lá no Instagram, então se você... Não segue o Sansão Podcast lá no Instagram, já segue agora, @SansãoPodcast. Sempre lembrando que, cara, quer mandar a sua tabela pra gente ler aqui e ver o que vai ser uma tabela de respeito? Manda lá no sansãopodcast@gmail.com que a gente vê aqui na terça-feira que vem, comenta. E se vocês aí, ó, mandarem uma tabela boa, eu até trago o Yuri aqui para comentar junto com a gente a tabela que vocês mandarem. E é isso, muito obrigado Yuri por colar aqui de novo com a gente, e já para quem já tá aí, ó, puto, se fervendo, roendo as costas, a gente vai voltar aqui no final do primeiro turno, ou seja, na 19ª rodada, é isso? 20ª, qual que é? Após a 19ª rodada, né?
É, 19ª.
Então, após a 19ª rodada, a gente volta aqui e vai refazer a lista aí, né, para ver se muda alguma coisa do que a gente acredita, né? E aí depois a gente, com essa do primeiro turno, a gente fecha e volta só depois do final do Campeonato Brasileiro. Então o senhor Yuri aí já sabe mais ou menos a data que vai ter que voltar aqui para se comprometer de novo. Muito obrigado a você, Yuri. Dê suas últimas palavras e aí depois eu passo para o Pedrão aqui, que está emocionadíssimo porque o Santos não vai ser vice-campeão do Palmeiras.
Obrigado a vocês aí, velho, pelo carinho, pela lembrança de sempre. Pedro, te fazer uma pergunta. Não sei se você vai entender, né? E o Flamengo? Na hora que você for falar, você me responde aí sobre o Flamengo, porque aqui caiu. Não sei se aí caiu ou não, mas aqui já caiu. É um desejo de todo torcedor brasileiro, né? De alguns times, que o Flamengo seja rebaixado. Jogar a Série B contra o Tombense, contra o Vitória.
Se bem que a Série B nos últimos tempos tá interessante pra caramba, né, bicho?
Mas quem caiu ano passado vai voltar esse ano. Espero.
A grande tendência, né? A grande tendência. Inclusive o Vascão aí papou aí, né? Conseguiu ganhar do Cabuloso aí esse fim de semana, né?
Pronto. Aí antes que eu me esqueça aqui, meu terceiro colocado, nada mais, nada menos do que o grandioso Juventude. Por quê? Tem que ser
Porque
ele.
fez a conta errada.
Tem que ser ele.
O homem meteu um Juventude do nadaça, bicho. Muito bem, é isso aí.
Juventude, irmão. Se o Flamengo vai cair, porque o Juventude não pode ficar com o terceiro colocado? Tudo é possível. Tudo é possível. Mas, brigadão, velho. A gente meio que extrapolou um pouco no horário. Eu acho, né? Esqueci de deixar Pedro do jeito que tá hoje, é um fire. É complicado. E, mais uma vez, vou pedir desculpa aqui a meu grandíssimo amigo Andrezinho, velho. É porque, você tá ligado que eu não gosto do Flamengo, então a gente tem que falar mal mesmo quando tem oportunidade. E eu nem pensei em falar mal do Flamengo, Pedro que me motivou. Então, pode chegar lá no grupo da gente e xingar Pedro. Até a próxima, galera.
Muito bem, vai lá, Pedrão. Vai suas últimas palavras aí pra xingar o Flamengo e tudo mais.
Só queria falar que o Rodrigo foi muito clubista na análise dele. Eu fui muito de boa, assim, coloquei o Santos em sétimo, com um monte de gol do Ângelo, o moleque vai brilhar. E é isso, Flamengo rebaixado. Os caras pensam que o Vasco é time, mas o Vasco não é time, não. Time é o Flamengo. O Vasco é a seleção.
Simplesmente o gigante da colina. Apenas. Senhores, então é isso. Muito obrigado aos senhores. Tá no ar aí. Compartilhem com um amigo de vocês. Manda aí naqueles grupos de futebol maneiros. A gente tá aqui pra se comprometer, dar risada. Vai lá no nosso Instagram, xinga, comenta, faz o que for que você quiser. Vai ser sempre bem-vindo. E antes de qualquer coisa, eu queria dedicar esse episódio também à dona querida Valderice Borges, né? Minha vozinha, que se foi nesse fim de semana. Deixou muita gente triste, né? E com certeza tá no coração de muita gente. Não gostava muito de futebol, mas sempre que eu tava lá na casa dela assistindo, ela sempre sentava lá do lado e bem quietinha assistia o jogo inteiro. E, enfim, vai ficar no coração de todo mundo. Então, esse episódio que vai ao ar aqui nessa terça-feira também é dedicado à senhora. Que descanse em paz e que, com certeza, aonde quer que a senhora esteja, vai estar divertindo e acolhendo essas pessoas dentro do seu coração, que sempre foi enorme. Senhores, muito obrigado, Pedrão. Até sexta-feira, meu amigo.
Até, e ainda bem, né? Não vamos ter o Yuri aqui pra ficar discutindo. E ainda bem que você veio participar. Que imagina a zona que ia ser eu conduzindo com o Yuri aqui.
Pô, ainda bem que eu vi, velho. Vocês iam tocar o zaralho aqui com o Flamengo, velho. Já tava sentindo. Ainda bem que eu tomei o controle disso aqui, hein, velho.
Pior de tudo que o foco hoje sem você não era nem o Flamengo, né, Pedro?
Eu falei que ia ser o último, mas tudo bem, tudo bem.
Não, mas Pedro mandou mensagem pra mim hoje no WhatsApp. Velho, o Rodrigo não vai poder participar. Vou até abrir minha conversa aqui, ó. Bom dia, mano. Consegue gravar hoje às 23, né? Falei, consigo sim. Rodrigo não vai. Vamos botar o São Paulo no Z4.
Seus canalhas.
É isso.
É isso, gente. Muito obrigado pra todos vocês que chegaram até aqui. Até sexta-feira.